Acidentes do cotidiano.
Não, vocês estão de brincadeira.
Nosso amigo Bruno Carvalho.
Vocês estão zoeiros, vocês não vão fazer a abertura.
Estamos com o repórter da CNN na porta dele cobrindo.
O nosso amigo Bruno Carvalho acabou de cometer um acidente do cotidiano.
Ao vivo, no meio da gravação da parada.
Foi na tela. Bruno, você arrancou o seu dedo, é isso? Você tá igual o Lula.
Praticamente, companheiro.
Bruno, você cortou sua mão, você tava fazendo o quê com a faca? Você tava fazendo as unhas com a faca?
Tava tirando cutícula. Palma.
Tava o quê? Nossa,
tava secando a mão.
Com a faca. Caralho, é. Por isso que não. As nossas mães são iluminadas. São
seres sagazes, né?
E fala assim, não brinca com isso, né? Vai acabar se cortando. Lembra quando você pegava uma faquinha lá? Aí, menino, solta essa faca aí, vai acabar se cortando. E ficava com isso, falando, né? Tá aí, o caba velho aí, 52 anos, tá aí, cortando a mão durante a gravação do cara.
Caralho, mano.
Não foi que ninguém atrapalhou ele,
tá ligado? Easy, qual o procedimento aí? Você que é médico.
Vai ter que amputar o braço todo.
Capitão Gancho também cortou o dedo cortando morango aí, ó.
Só pra não arriscar.
É o médico extreme, né?
Pra não arriscar. Doutor
de Viera do Simples. Pra evitar, né? Evitar a gangrena,
exatamente,
tudo.
E... exatamente, não pode arriscar.
Vocês já cometeram esses acidentes do cotidiano, esses sangramentos espontâneos?
Caralho, o que é um sangramento espontâneo?
O cara se cortou. Eu me cortei, a vida saudável é foda. Eu falava bolando de fazer salada. Aí eu falei, vou ralar cenoura. Por que não? Para colocar na salada.
Aí. O cara vai tentar ser mais saudável e acaba sempre se fudendo.
Enquanto rala uma cenoura e outra, ralei o dedo junto.
E o Tchan ralou também?
Não. Mano, mas foi um corte bonito, mano.
E essa lenda da cebola que diz aí de... Não, se cortar a cebola você começa a chorar. Isso é verdade, que eu não gosto de cebola, eu nunca cortei, né?
Ó, desculpa, sempre tive empregado.
Eu tenho uma história que eu não deveria contar. Eu não sei
conte, se eu devo contar. Mas deve contar agora, obviamente. Você está sangrando e pode ser a última vez que
você participa. Exatamente. Aproveita enquanto você é capaz.
Eu quase fui circuncidado por um zíper de calça.
Caraca, eu até imagino, até senti um pouco da dor agora.
Aí é uma região que não pode mexer, velho.
Ai, Jesus Cristo.
Maluco, aconteceu.
Nossa senhora.
Eu tava fechando o zíper, daqui a pouco minha mão jorrando. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Eu só fechei o zíper aqui e minha mão tá sangrando, velho.
Cara, não sentiu?
Não, eu não percebi, velho. Aí daqui a pouco
eu cortou a metade assim, da rola aí.
A calça suja de sangue. Eu falei, caramba.
Menstruei, sou mulher.
Aí eu fui perceber que tinha cortado um pedaço da pele.
Nossa.
Um zíper.
Nossa.
Perdeu 2 centímetros nessa aí, tem que tomar cuidado. É. Vai nessa.
Easy, o que é que tu prefere? 2 centímetros de pau ou 100 mil reais na conta?
100, porra, 100 mil reais é foda, mano. Peraí, mas tem que ser assim.
Não tá valendo nada, não, Easy. Se ainda fosse dólar.
É mesmo, né? 2 centímetros.
Deve dar, mano, uns 5 mil dólares na tua situação.
Easy. 2 centímetros de pau. Ou uma viagem 10 anos garantido que você vai vir pro Brasil todo ano.
Caralho.
Brasil, ele vai no Brasil.
Olha só, o 2 centímetros não é pra mais. Você pode perder 2 centímetros.
Aí é foda, mano. Aí é 2 centímetros de pau, não tem como.
Aí some, né?
Perdendo, aí puta, mano, aí é foda.
Ai, caralho, Bruno, estamos consternados com sua dor. Você tá assistindo dor, Bruno?
Chamou o Salmu já, Bruno? Ou tá de boa?
Tá, por enquanto ainda aqui. Tô enxergando meio embaçado, mas tá bom.
Quando você encontrar com a luz, não vai encontrar ela, volte.
Caralho, muito bom. Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu cortei minha mão.
Isso é 99 vidas.
Parabéns.
Companheiro.
Pula, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, vamos lá, mais um 99 vidas do ar, e dessa vez, mais uma edição do Tupac.
Sobe o som do Tupac.
Hit him with a little ghetto gospel. Those who wish to follow me. My ghetto gospel. I welcome with my hands. And the red sun sings loud. young warriors without the sound of guns. If I could recollect before my hood days, I sit and reminisce, thinking of the bliss of the good days. I stop and stare at the younger, my heart goes to them. They tested with stress that they under, and nowadays things change. Everyone's ashamed of the youth, cause the truth look strange. And for me it's reversed, we left them a world that's cursed, and it hurts. Cause any day they'll push the button, and all good men like Malcolm X and Bobby Hutton die for nothing. Don't it make you get teary, the world looks dreary. When you have your eyes, see it clearly. There's no need for you to fear me, if you take your time to hear me. Maybe you can learn to cheer me. It ain't about black or white, cause we're human. I always see the light before it's ruined. My ghetto gospel.
Olha só, gente, Tupac do sucesso. Easy Nobre, explique para as pessoas, você que está no calor de 50 graus aí.
Tá foda.
Você que é um cangaceiro e é vergonhoso, cara, tem, pega 30 graus de Exato. Calor e, meu Deus, tô morrendo. Ai, meu Deus, que absurdo. 30 graus, mas 30 graus aqui é a noite, mano, aqui em Fortaleza.
Olha, por que sempre eu que explico o Tupac? Alguém explica aí, mano.
Porque isso, você é uma pessoa cabriocrática.
Seu cargo é explicador de Tupac.
Explicador de Tupac, né? Então, beleza.
Explique para as pessoas, o nobre amigo ouvinte que chegou agora, o que é um Tupac.
Tuplin. É o seguinte, gente, o Tupac acontece porque às vezes tem jogos que não rendem uma discussão inteira, de um podcast inteiro. Isso. Então, o que a gente faz nessas ocasiões? A gente pega dois jogos dessa forma, né? Jogos um pouco menores, mas que ainda merecem ser lembrados e celebrados, e a gente junta os dois num programa só, que nem aquelas fitas piratas de Super Nintendo que vinha com dois jogos. Aí agora, Evandro, adiciona que você vai falar sobre a fita do Atari.
Sobre o quê?
A fita do Atari, que você sempre fala também.
Vai, Evandro.
Fita do Atari, como assim, caralho?
Não, que você falava que era legal a fita do Atari, tipo, é...
Porque tinha chave. É o seguinte, gente, o Tupac acontece porque às vezes tem jogos que não rendem uma discussão inteira, de um podcast inteiro. Então, o que a gente faz nessas ocasiões? A gente pega dois jogos dessa forma, né, jogos um pouco menores, mas que ainda merecem ser lembrados e celebrados, e a gente junta os dois num programa só, que nem aquelas fitas piratas de Super Nintendo que vinha com dois jogos. Aí agora, Evandro, adiciona que você vai falar sobre a fita do Atari.
Realmente, Izzy, as fitas do Atari que tinham aquela chavinha atrás, onde você escolhia entre um jogo e outro.
Exatamente. Muito legal.
Exatamente.
O Tupac é conhecido como também jogos que nós pensamos que eles poderiam ganhar um cash próprio.
Júlio, isso é importante falar pra galera, né? Porque, porra, os caras vêm, caralho, tá, o jogo merecia um cash inteiro. Com certeza a gente também pensou nisso. Só que bateu na trave, malandro, desculpa.
Não é por falta de tentativa, né?
A gente, inclusive, já foi gravar e aí na hora da gravação o Júlio disse, não, vai pro Tupac. Então aquele seu jogo, aquele jogo que você achou que ia ter um cast de 2 horas, que ia falar pra caralho, então eu tinha o pack.
Contente aquele jogo de PC.
Lide com isso.
Aquele jogo de PC que você me pede pra trazer aqui, porque eu sou o único representante da nação PC Master Race aqui. Às vezes não entra nem no 2-pack, maluco, porque eu sou vetado.
Olha, Easy, Easy, depois dessa edição, porque você não falou, mas o 2-pack é pessoal, é um participante do 99 vezes e escolhe,
impondo a sua vontade sobre os outros. É isso aí.
Exatamente. Ele escolhe dois jogos que serão abordados.
Obrigando praticamente as pessoas a falarem de coisas como Jujus e Putiputis.
Exatamente. Time Command.
E outros, entre outros.
Ai, muito bem. E essa edição é a minha edição. E eu escolhi dois jogos para comentar aqui nesse 2-pack especial. Começando.
Os fudidos.
Começando.
O bom que o Jujinho fala 2-pack especial só no dele, tá ligado?
Eu falo em todos. Bruno, você tá aí pra confirmar, né? Eu falo especial em todos?
Eu me reservo o direito de me manter em silêncio.
Gente, alguém tem que doar sangue pro Bruno, né? Gente,
sangue tá bom.
Qual seu tipo, seu guilho, Bruno? Qual tipo? É. Vamos fazer aqui um...
Eu sou o negativo, eu te ajudo, mano.
Tu é o negativo?
Também. Pior que sou mesmo.
Mentiroso, cara. Doador universal,
eu juro,
aí.
Eu juro pra você.
E o pior,
nunca doei.
Olha aí, doador universal.
Vale, não vai pro céu, certamente não vai pro céu.
Tá na hora de você
duas vezes pra dar aquela garantida.
E trabalha com agulha e tudo mais e não doa sangue.
Pois correto. É, nunca doa. Eu apenas tiro o sangue das pessoas, eu nunca dou.
Olha aí. Tem que colocar o seu lado Jesus Christ, Izzy. Cadê aí?
Seu lado Jesus Christ, mano.
Ô, Izzy, você podia tirar, tacar dentro do saco, fazer um geladinho de sangue e deixar lá no hospital, mano.
Caraca, aqui a minha sobrinha, inocentemente, chegou aqui no congelador pra ver se tinha algum picolé, algum din-din, geladinho, né, e tudo mais, que a gente sempre compra aqui. E ela viu um saquinho assim, ela disse assim, olha, de uva. Que fantástico. Ela não, deu uma mordidinha, aquela chupadinha no din-din, e era sangue de galinha.
Mas que guarda sangue de galinha
pra fazer a cabe dela, mano. Pra fazer a galinha cabe dela, cara. Não conhece a galinha cabe dela?
Ou então frango a molho pardo. Rapaz, eu sou...
Exatamente. Mas você põe num pacotinho de sorvete, aquele do Juju, mano, aí...
Não, é comum, né? Comprar quando você vai nesses mercantis e tudo mais assim, mais populares, né, assim, ou mercados, eles vendem o frango, né, e vendem esses saquinhos com sangue. Ó,
belíssimo,
né?
Belíssimo roteiro pra um filme do... Aquele cara lá das unhas grandes, como é o nome?
Zé do Caixão.
Zé do Caixão é esse, mano. A mina toma um geladinho de bagulho de galinha e já vira um lobisomem, sei lá que porra.
Caralho, que fantástico, cara. Confundiu o sangue de galinha com geladinho de uva.
Tá maluco.
Ai, é honestíssimo. Olha só, nesse 2-pack eu trouxe dois jogos excelentíssimos.
Vou começar
primeiro com um jogo que é de uma série de luta bem famosa, que começou lá no Super Nintendo, nos arcades e tudo mais. Vou falar sobre Killer Instinct.
Caralho, você vai...
Ultra!
Tu trouxe Killer Instinct pra um 2-pack, é isso mesmo?
Isso aí, meu filho. A gente já colocou na... Bruno, a gente já tentou, né, Bruno? Algumas vezes. Vamos colocar na pauta, senhor. Aí, vai rolar. E a gente... deu uma rejogada.
A gente é vírgula. Eu gosto de Killer Instinct, não vem?
Você gosta de Killer Instinct, Bruno? Gostei. Porque eu sei que você vai valorizar e vai dar uma nota muito boa pro Killer Instinct no final desse
jogo. Jurandir, ele fala assim, qual jogo saiu no mesmo ano que o Rei Leão? Aí ele olha lá e escolhe.
Não é só isso. Killer Instinct é uma mistura de quê, Bruno? De Street Fighter e Mortal Kombat, é isso? É, né?
Por que o Street Fighter? Na verdade, o Killer Instinct foi o concorrente do Mortal Kombat. O único que chegou, digamos assim, em termos de sangue, naqueles...
É, sangue, né?
Sangue. O sangue que a Nintendo permitia, né? A gente vai até falar disso mais pra frente.
Sangue stop motion, quase, né? Eu sei.
Mas ele foi um jogo que chamou atenção justamente porque ele foi, digamos, o cara que bateu de frente no mundo do Mortal Kombat. Aquela coisa mais, entre aspas, de novo, sangrenta, aquela coisa mais fantasiosa, porque o Street Fighter sempre foi um jogo de luta mais tradicional, podemos dizer assim.
Sim.
Muito mais pé no chão, até o Street Fighter 2, ali, né? Porque a partir do Alpha ali, do 3, o bagulho despirocou de vez. Mas até o 2 ali, eram pessoas que você, pelo menos fisicamente, você poderia encontrar na rua, tirando o Blanca, né? Que o Blanca ali...
que é um... A gente não sabe o que diabos é um Blanca, né?
Mas tirando o Blanca, o resto do pessoal você poderia encontrar na rua ali normalmente, Blanca,
mano,
né?
É a evolução da tigrada. Ela chega num nível tão tigrado que ela vira o branco.
O Blanca.
É.
Mas o Killer Instinct foi um cara que chegou e falou assim, ó, eu sou o novo Mortal Kombat. Eu sou o novo Mortal Kombat. E ele implementou coisas que posteriormente o Mortal Kombat acabou utilizando, né?
Tipo, então, os Ultras é o Brutality, né?
Exatamente. Então, o que o Killer Instinct trouxe, que é aquela coisa dos combos gigantes, que até então, nos jogos de luta, não era uma coisa tão difundida. Você tinha combo, mas, assim, primeiro que contador em si já não era uma coisa tão, tão conhecida. E os combos eram, assim, 3-4 golpes e tal. Sim. Aí veio o Killer Instinct com combos de, no mínimo, 30, sabe? 20 e poucos hits. Aí,
não, e era legal que se fazia o combo e cada um tinha um nome, né? Super, sei lá,
então, pela contagem de golpes, ele vai lá, chama Ultra Combo, que era o máximo que tinha, né? Aí você tinha lá o Killer Combo, Master Combo, né? Então, foi que cada... Dependendo do número de hits, você tinha o narrador falando qual combo era aquele.
E esse, né, narrador é empolgadão, né? Porque o Ultra, ele tinha eco, né? Era Ultra! Pô,
parecia o Galvão, né, moço? Pode crer. Parecia o Galvão gritando é teta quando você tava...
Inclusive, uma coisa... Só vou dar um pulinho, um salto temporal aí. No Killer Instinct do Xbox One, o cara tá mais empolgado do que nunca.
Tem que ser, mano.
O cara parece
John Cabira.
O bagulho tá louco.
É o narrador do esporte interativo, meu irmão. O cara é empolgadaço. O cara narra.
Não, ele é gênio. Ele narra. André Reine. Um abraço, André Reine. Ele narra, mano, sei lá, golfe. O cara vai ser foda narrando golfe.
Não, e ele narra, assim, jogo da Champions League, Real Madrid, Barcelona. aí a final da Champions League e tudo mais, do mesmo jeito que ele narra Fortaleza e Asa, sabe?
Ele é foda, ele é um
ele
cara,
é
mano.
O cara é foda.
Profissional, rapaz.
O cara manda muito. É o melhor narrador do Brasil, ele.
Achei uma favorita.
Esporte Interativo. Mas voltando para o Killer Instinct. Gente, eu chamei Killer Instinct pra ir. Eu coloquei Killer Instinct nesse 2-pack, porque eu acho que é uma homenagem que nós devemos prestar a este clássico, porque... Surgiu ali no Super Nintendo, né? Aparecia a logo da Rare, que tinha feito...
Não surgiu no Super Nintendo, ele surgiu nos arcades.
É, Bruno, mas...
E aí teve uma versão que era o Super Nintendo, né? Que era muito
boa. Considerado o downgrade que sempre rolava comparando arcade com o console, cara, a do Super Nintendo era top.
Não. É, sim, ele teve um downgrade gráfico, teve. Por causa da diferença de arquitetura e do hardware em si. Mas nem por isso o jogo ficou ruim, sabe? Ele perdeu a animação, trocou por imagem estática e tal, mas pra um jogo de console, era um jogo belíssimo.
Até porque a Rare, ela tinha o seu histórico com o Donkey Kong,
peraí,
né?
Peraí,
pronunciei
correto isso aí. A Hari.
Hari Krishna. Krishna.
A Hari.
Meu coração bate forte.
Hã?
Estou de bem com a vida. É aquela música. Hari.
Caralho, Hare Krishna, foi longe agora.
Krishna. Bora. O meu coração bate forte.
Caralho, o gerente ficou louco.
Mas a Rare que fez Donkey Kong, aliás, que ele chama... Bebe da tecnologia do Donkey Kong, não, Bruno? Ou nem? Ou sentido, Donkey Kong bebeu da tecnologia de Killer Instinct? Dos personagens quase reais, assim.
Então, a tecnologia de captura que a Rare usou pro Donkey Kong foi desenvolvida no projeto do próprio Donkey Kong.
Boa.
Né? E aí, dali é que ele foi utilizado em outros projetos, né? Só que uma coisa que é importante mencionar, o hardware do arcade do Killer Instinct já foi numa arquitetura que seria... baseada no que é o que viria a ser o Project Reality, que era o 64, né? Que era o Nintendo 64. Então, até certo. Por isso que o jogo no arcade era bem melhor em termos gráficos, tudo, mas nem por isso ele diminui o valor do jogo, de um jogo como aquele, sim, rodar no Super NES. Eu digo mais, eu gostava tanto de Killer Instinct na época, que até a versão do Game Boy eu comprei pra ficar jogando. Nossa, quando eu não tava em casa.
Nossa, deve ser beleza. Uma delícia.
Não, e eu digo mais, é muito boa.
Não, para aí mesmo. Não.
É
não,
muito Bruno. Boa.
Não, Bruno. Não é possível, Bruno. Não aceito.
É sim, cara. Bruno. Estranhamente, lembra quando eu mostrei pra vocês o Bruno, Donkey Bruno. Kong do Game Boy, que vocês falaram assim, caramba, não parece?
Tá,
é a mesma pegada. Sua filha vai ter filho um dia, você vai ter neto, eles podem escutar isso aqui. Cara, é sério, era muito... Combo? Eu falei assim, é impossível os caras conseguirem fazer a gente dar combo com dois botões do Game Boy. E funciona. Funciona cara, muito eu... bem, cara. Cara, seríssimo.
Bota o gameplay disso
aí. Killer Instinct Leproso é o nome do jogo.
Eu joguei o Killer Instinct pra relembrar, né, desse grande clássico. E tem uma coisa que me incomodou muito, que é quando você escolhe os personagens... Pronto, escolheu um personagem, o computador escolhe o dele, né, tô jogando de um. Aí aparece aquela tela de versus.
Não tem amigos, né? Não tem amigos.
É aí, igual no Mortal,
Aí aparece aquela tela diversa, né? Fulano de tal versus fulano de tal. Cara, é achatado, cara. As imagens, assim, é tipo a resolução... O cara não soube enquadrar no quadrado ali, sabe?
Antes jogou na resolução errada, tá
reclamando. Não. Cara, certeza absoluta. Eu te mostro aqui, cara. A resolução
errada. Veremos imagens, me dá imagens.
Tá aí, ó. Mostrei, outra aqui, ó. Você vê que o versus, ele tá perfeito. Mas os bonecos, não.
SNES.
Deixa eu ver aqui.
É, o que acontece, isso foi um dos problemas que a gente falou. Por questão de hardware, né? Até por
caralho, espaço tá também no
cartucho. A versão do Super NES não podia ter movimento, então ele tinha essa tela estática, porque se você lembra, na versão do arcade, era o pessoal se movimentando e entrava essa tela de versus, né? Aí no caso do Super NES, não, no caso do Super NES, era uma imagem só estática de uma das poses, né?
Exatamente, vou aqui mandar pra vocês aí, ó.
Não, mas ó, é uma das imagens que o Juras mandou, é muito legal, porque é o seguinte, a gente comentou que quando ele fez o Cast The King, que uma das coisas legais era o quê? Que os personagens eram muito carismáticos e muito únicos, não eram clones um dos outros, como eram até no Street ou no Mortal. Por exemplo, uma das imagens que o Juras mandou tem o Cinder, que era aquele personagem meio que do fogo, e o Glacius, que é o cara do gelo, tipo...
Scorpion e Sub-Zero.
Sim, mas essa parada de ter, tipo, elementos, sabe? Aí tem a caveira, porra, o pessoal com a caveira, maluco. Aí é que tá, o grande diferencial, vamos supor, o que diferenciava bastante o Killer Instinct do Mortal Kombat, além do gameplay, porque eu acho que a jogabilidade dos dois é bem, bem diferente.
Sim.
Né? O caso dos personagens em si, porque assim, como a gente falou, apesar do Mortal Kombat não ser tão pé no chão de lutador quanto o Street Fighter, mas ele mantinha os personagens meio que sempre numa coisa meio humanoide, né? Então, por exemplo, eles tinham semblantes ou lembravam humanos. Yes. Mesmo o Goro era um monstro de formato humanoide com quatro braços.
É o Baraka também, né? O Baraka, sim, né? Sim.
Agora, no caso do Killer Instinct, você tinha um... Velociraptor.
É. Você tinha um esqueleto. Velociraptor.
Você tinha um esqueleto. Uma caveira,
um boxeador.
Olha aí,
não, boxeador tudo bem. Boxeador é...
Olha aí,
tem... Não, mas caralho, não é pra ele lutar com o dinossauro, né, mano?
Tem link na postagem desse cast, gameplay do Killer Instinct. Coloca aí 6 minutos e 5 segundos. Desse link que eu coloquei no Skype aí.
Mas gente, qual? Esse é o do é o normal ou é o do Game Boy que eu falei?
O do Super Nintendo.
Super Nintendo, bom.
Né? Olha aí, olha aí. Olha aí. 6 minutos e 5 segundos. Olha se a proporção não tá errada dos bonecos aí, ó.
É, tá. O cara esqueceu de segurar o shift.
Total.
O cara esqueceu,
ele
mano.
Ele esqueceu, cara. Tá errada a proporção aí. Cadê uma chapada na
sua? Caralho, eu tô editando agora o negócio do Photoshop e eu não teria feito isso.
Cara, parece blog de mãe, assim, sabe? Você vai ver as fotos tudo achatadas, sabe?
Caralho. Fez a página do front page. Ai, o foguinho, Deus. O GIF com o foguinho, página em construção.
Mas eu não entendi até hoje porque que tava chatado daquele jeito, sabe?
Não, na época não, juro, você fala a verdade, na época a gente não se tocava pra isso, cara.
Não, eu só me toquei agora, inclusive, que eu tô falando aqui. Sim. Não é que eu não tinha nem percebido na época, não. Mas é bizarro, né? Assim, não. Enfim, mas é rápido, né, até.
Não, é rápido e também é outra coisa curiosa, Jura, sobre proporção e tal, que hoje em dia, mesmo que você vai jogar emulador, você joga no computador e todo mundo tem um monitor wide, né? Só que o jogo é 4x3, mano. Então, nesse vídeo que você mandou, por exemplo, é muito estranho. Você vê uma tela quadrada, com uma parada acontecendo que é quadrada. Isso não faz mais parte da nossa vida em nenhum momento.
Mas olha só, a música do Killer Instinct do Super Nintendo, que é a referência que eu tenho no jogo do arcade, ela é feita pelo Robin Bieland. Ele que trabalhou com David Wise nas trilhas do Donkey Kong e fez a trilha sonora do Killer Instinct. Inclusive, a música tema do Killer Instinct do Super Nintendo é muito bem feita. Tem um quê de Donkey Kong, alguma coisinha de Donkey Kong. Esse Robbie Bieland foi o que fez também a trilha sonora do Conker Bad Full Day. Então,
caralho, fala aí de novo.
Conker Bad Full Day.
Bad Full Day.
Caralho. Fudi você. Mas uma coisa que também, já que você mencionou a trilha sonora, é importante mencionar que quando você comprava o jogo, algumas versões vinham com o CD, que era o Killer Cuts, que eram as músicas do jogo remixadas, né? Para a mídia propriamente dita de CD, eram músicas fantásticas.
Cara, que massa, cara. Eu não sabia disso.
É. Super Nintendo tinha essas coisas, né, Bruno? Tem um colega meu que tem a trilha do Donkey Kong 2, mano.
É
em CD.
Puta, eu tenho essa no iTunes. É muito foda.
Não, ele tem o CD na mídia física, isso.
Não, eu sei, eu entendi o que você tá falando. Eu tô falando que eu tenho no iTunes e tem a capinha do CD.
Sim, que era
a capinha
sim, essa que
na época. É muito bacaninha. Eu tenho a capinha do CD no iTunes. Tu não, não tem, pô, não. Só... É do iTunes aqui dele. Tu comprou a licença só.
Na verdade, eu baixei na internet e botei a capinha eu mesmo.
Olha aí. Ou sei remix. Mas o Killer Instinct era interessante. Não eram muitos personagens, né?
Mas todos eram legais.
Mas era uma cópia fodida do Mortal Kombat. Até o
não
jeito.
Não era Mortal Kombat. Tem dinossauro no Mortal Kombat.
Não. Mas eu tô falando o esquema de luta, assim. Você... quando você seleciona o personagem e desce aquela torre lá embaixo. Aí você vai subindo aquela torre. Cada um adversário. É muito igual. Chose your Destiny, sabe? Só faltou isso.
É bem parecido mesmo.
Não, até o mestre, o Aedol, é meio gordo pra caralho, né, mano?
Não, quando eu falei do... Que é a mistura de Street Fighter e Mortal Kombat, porque o Jago, né? Que é o protagonista da parada, né? Do Killer Instinct.
O Jago? É, os protagonistas são. É. Na verdade, é um triângulo, né? O Jago, a Orchid, que é a irmã do Jago, e o Fogo.
Aquela tinha
o que
é aquele... mais maneiro.
Como é?
Entendi, desculpa, Evandro.
A Orchid, como a gente falava no fliperama.
É. Não, mas na época já dava pra saber porque ele falava o nome quando você escolhia. É, isso que era uma coisa bacana, né? Tipo, você escolhia, ele falava Orchid! Aí,
mas os caras chamavam de Orchid até aí. Era uma das mais legais, o combo dela era muito legal.
Era exatamente isso.
O combo dela era mais era um dos era mais fáceis de você fazer o
emendar longe, né?
E era bonito de ver também, visualmente era legal, porque ela jogava o cara pra cima e tal. Inclusive...
Porra, dá pra dar uma magia no final, Bruno? Magiazinha no final!
Isso, então. A gente fica falando muito dos combos, mas ele implementou o combo breaker também, né? Que era combo breaker, que você ficava puto, porque você tava lá dando um combo e o cara...
Combo breaker! E tem o finishing, né? Não tem o...
Tem. Então, não é bem o fim. No primeiro. E é engraçado, porque eles tiraram isso, só teve no primeiro. Você consegue finalizar nos outros, mas não é que nem no Mortal Kombat, por exemplo. O Mortal Kombat, você foi lá, lutou, terminou os dois rounds lá, você ganhou dois, aí o cara vai ficar parado lá, tipo, meio grog, esperando você dar o golpe. No primeiro Clear Instinct era assim. A tela ficava vermelha, né? Você tirou o sangue do teu inimigo, a tela fica vermelha, e aí você tem um tempo pra fazer o seu movimento de matar o inimigo lá. Uhum. No segundo e no Clear Instinct novo do Xbox One de 2013, não tem isso. Ele não tem mais. Se você quiser finalizar o teu inimigo, você tem que finalizar antes de matar o golpe. O último golpe, na verdade, tem que ser o finalizador, entendeu? Uhum. Porque ele não tem aquele tempo que o cara vai ficar parado como no Mortal Kombat lá, o Infinity Ring mais. Tinha no primeiro. Nos outros não tem mais.
Mas ele tem tudo do Mortal Kombat. Aquela questão de ou você faz o Fatality lá, que você mata o cara, ou você faz a Humiliation, né, que tem, que o cara fica dançando.
Que era a versão deles do Friendship do Mortal Kombat.
Né? Aí não é copiado, né? Não tem cópia de nada.
Não, são versões. Mas assim, o que aconteceu é meio que uma troca. É meio que acontece, a gente até falou isso, no caso do Uncharted com o Tomb Raider hoje em dia. Uhum. O Uncharted bebeu da água do Tomb Raider e o novo Tomb Raider bebeu da água do Uncharted. No caso do Mortal Kombat com Killer Instinct, lógico que Killer Instinct bebeu um pouco da fonte do Mortal, assim como as versões de Mortal mais pra frente acabaram bebendo um pouco da fonte do Killer Instinct. Então é meio que uma troca isso.
O bacana é quando você tava jogando aqui, aí você ganhava o primeiro round do seu adversário, ao invés de aparecer uma bolinha do lado ali, tipo assim, você ganhou um round, o life, né? É um life duplo, né? Você perde um life todo, ele é uma cor amarelada e tudo mais, aí...
Tem os dois lados disso, né?
Aí você continua com... Se você levou os golpes...
Não enche. Isso. Porque como é que é no Mortal ou no Street, terminou um round, os dois voltam zera com a tudo, barra cheia. Nesse, não tem essa noção de que, terminou um round, os dois vão encher a barra. O cara que perdeu passa pra segunda barra dele e você continua com o que você tem lá.
É. E aí no Mortal novo também tem isso, né? Não aparece round 2. O cara cai, já levanta e tem a barrinha de sangue nova.
Isso me lembra muito The King of Fighters, né, cara? Que você permanecia com os lives, né? Você ia migrando do próprio Marvel's Cap, com essa parada toda, né? Que o life permanecia, né? Você ia batendo.
Mas no Marvel vs. Capcom não tem round, na verdade. Até você derrubar todo mundo, né? Mas no caso do Killer, eram duas barras. Só que não restaurava de um pro outro, né? Você derrubou o cara, começa, ele vai lá, cai, que foi o que o Evandro falou. No caso que o Evandro tá falando do Mortal, como é que é? Nos primeiros Mortais, tinha um fade de tela e passava o próximo round. Nos Mortais atuais, não. Ele vai lá, tipo, ele caiu, ele levanta, tira o pó da roupa e fica em pé de novo, entendeu? Que é o que o Killer fazia. O cara caía, aí ele
levantava,
enchia a barra dele, levantava e vamos de novo. Não tinha fade in, fade out da tela, entendeu? Tipo, vai, como se fosse uma coisa contínua. Caiu, levanta aí, amigão, vamos continuar a briga aqui, entendeu?
E era bem legal também o humor, né? Que essa parada que o Jonas comentou aí da dancinha e tal. Cara, vou falar Fatality, vai. Não era Fatality, mas vamos chamar de Fatality.
Então a finalização, lá, pra não ficar igual.
Finalização do combo, que era o boxeador, que ele dá um soquinho meio que de lado no cara, e aí o cara vai pra tela, e bate na tela, como se fosse bater na tela da sua TV.
Cara, mas eu vou dizer que eu estou chocado.
Que nem o Tartaruga Ninja.
Sim, tipo aquilo.
Eu vou dizer que eu estou chocado, só não vou dizer que estou chocado em Cristo, porque tá uma polêmica aí, esse negócio de essas coisas aí. Mas olha só o gráfico do Killer Instinct do arcade, cara. Coloca aí.
Oi, Júlio, monstro. Não, arcade é monstro.
Nossa,
é
muito foda, hein, senhora, cara.
É muito diferente.
Caraca,
mas do mais ia ser melhor, né, mano?
Não, mas Easy, não é melhor, é Humiliation, que tem um golpe lá, Humiliation. Comparar a versão do Super Nintendo com essa versão do arcade
é... Mas lembra, mas isso aí, lembra que eu falei, isso aí eles já estavam trabalhando num hardware que era baseado no que seria o Nintendo 64, então você tá falando de até de dois
jogos. Tá bem parecido com o jogo, né, de 64 mesmo, o gráfico.
Nossa, mas tá bem feito até hoje, cara.
Então, se um fosse em HD e o outro fosse em SD, né? Tudo, a animação, nossa, a transição, sim, de golpes.
Cara, muito bom, cara, muito bom. Achei massa aí o Killer Instinct do arcade, aí realmente é Isso foi quando o Evandro falou de questão de downgrade, né?
Não, mas sabe o que é foda? Eu lembro, Juras, que eu jogava... O Bruno deve ter pego isso aqui em algum lugar de São Paulo também. Eu jogava no fliperama, mas era um Super Nintendo adaptado pra se jogar por tempo.
Caralho,
tinha muita isso? Coisa, tinha sim. Sim,
depois os caras começaram a fazer com play e tal, mas a ficha, você colocava a ficha e jogava 10 minutos.
É mesmo?
Aí era um Super Nintendo dentro da máquina, e aí, cara, era o jogo do Super Nintendo, só que tava lá no fliperama. Eu lembro disso porque, os gráficos... Aparecia a telinha lá, Nintendo e tal, os gráficos eram tostos, não era isso que o Juras mandou, E aí a gente olhava na revista os códigos de fazer as coisas. E eu até falei aqui já no 99 Vidas que uma das coisas, quando a gente gravou de Mortal, uma das coisas que estão cravadas na minha mente, que, cara, não, 30 anos já e não sai da minha cabeça nunca, é o Ultra, paradinho lá do Striker, como que é o nome?
Brutality.
Eu decorei, não sei porque eu decorei até hoje. E outra coisa é a do Clear Instinct, que era o código pra fazer o Aedol, que é LRXBYA.
Caralho, tipo, tem coisa que a gente não esquece, né, mano?
Não, já era, tipo, nunca. Você pode me perguntar, eu posso estar morrendo, como eu faço o Aedol aqui? Eu vou te falar na hora, tá ligado?
Na hora, eu quero ver-te morte, mas faz o Aedol aqui pra mim.
Mano, não sei por que essa parada gruda. Tem três coisas que eu consigo lembrar, assim, que é o quê? O Brutality do Striker, o código do Aedol e as sete cores do Arco-Íris que eu aprendi no mundo de Beakman. Sério, são essas três coisas que, mano...
E o pra baixo R, pra cima L, Y, B, X, A.
Isso aí,
já não sei o que
você tá falando.
É o quê?
Sei lá,
é
do Mortal?
Eu nem lembro do que é, mas eu não esqueço esse código.
Caralho, não, por a cabeça,
só o som. Só o código, né? Não, o foda é que eu sei que são essas três e eu sei por quê e de onde saiu, tá ligado? Mas agora, por que que guardou, não sei, escroto.
O Konami Code, Bruno, é duas pra baixo, né?
Duas pra cima, duas pra baixo, esquerda, cima, baixo, esquerda, direita, BA, Start.
BA, Start. Não, mas aí todo mundo sabe porque de tanto você vê na sua vida, é diferente. Não teve um evento que aconteceu na sua infância que te traumatizou, entre aspas.
Ah, mas depende. É, mas isso aí é de pessoa pra pessoa também, né? O meu é o código de sangue do Mortal Kombat, por exemplo. ABA, CABB. Ou então o código do Aladdin, do Mega também. Porra, do Aladdin, que é o AC, 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 BBB.
O password do Top Gear Horizons.
Sim.
O
Horizons também é um clássico. ID Clipe, IDDQD.
IDDQD.
Isso aí é inesquecível.
É, você não esquece.
Eu lembro até hoje, já falei isso aqui, eu acho que antes. Eu lembro até hoje o password da última fase do Super Star Wars Retorno de Jedi. É a única coisa que eu lembro, ZZSDXZ. Você pode me perguntar tudo, mano. Eu nunca vou lembrar nada, mas isso aí eu não esqueci jamais.
Bruno, estou vendo gameplays de Killer Instinct 2.
E aí me perdeu totalmente Killer Instinct 2, cara. Eu não sei o que é. Eu tenho uma mojeriza tão grande do Killer Instinct 2 que eu não sei, cara. Eu não
tá
eu ia tentar jogar no
arcade, mano. Os bonecos são estranhos, bro.
Tá muito estranho. E assim, eu tentei jogar no arcade, aí os caras mudaram os golpes. Então eu falei, o que que tá acontecendo aqui,
isso é escroto, cara? Demais.
É a mesma coisa, imagina se alguém pegar o King fez isso e se deu mal. Lembra quando o King tentou capar o Iori? Aí tirar os golpes
do Iori. Não, e o golpe do gordão lá, do Shang, que é o Azaghal que a gente fala. Caralho. Mano, ele cata a bola de ferro, você segura pra trás, põe pra frente com o soco, ele dá uma bolada. Tipo, o movimento do golpe que você tem que fazer é o mesmo movimento que o personagem faz. Ele vai pra trás com a bola e bate na frente. Aí o golpe era como? Pra trás e pra frente. Os caras pegam e fazem o golpe virar um Hadouken.
Tem um link aqui na postagem desse cast, 99vidas.com.br, do gameplay do Killer Instinct 2. Eu peço pra vocês colocarem 7 minutos e 27 segundos. Quando a cidadã começa um golpe, você pode largar o controle, né, Bruno?
Não, então tem. Não, se você fizer o combo breaker, você consegue tirar, né? Então. Pro cara que tem o timing do combo breaker é até mais tranquilo, mas não precisa largar.
Mas ali o cara já tinha perdido, cara.
Mas ali, exatamente. É. O problema é que ali o cara já tava com sangue no final, né?
Nossa, olha, é infinito os golpes,
mas galera. É tosco. É um outro, mano.
Mas sabe qual que é o problema do Clear Instinct 2? Do Clear Instinct 2 que, assim, no Clear Instinct 1 os caras já pareciam boneco. O 2 ficou boneco exagerado.
Parece, sabe o que, Bruno? Aquele jogo de massinha lá, Clay Fighters, sei lá
qual Clay era. Fighters,
Clay é verdade. Fighters.
Parece Clay Fighters, mano. Só que...
Mas não é só isso, é o que eu falei. Eles mexeram em coisa de gameplay e aí ficou muito estranho, porque eles mudaram coisas que já estavam cravadas na cabeça da pessoa, entendeu? Uhum. É o que eu falei, é a mesma coisa que você tentar capar um cara que você já tem no jogo, tentar tirar o Hadouken do Ryu, por exemplo. Vou te dar Street Fighter, mas o Ryu não dá mais Hadouken agora. O Ryu, ele vai dar um soco que vai ter fogo na mão e é um alcance curto. Então eles escaparam os personagens, mudaram.
Mas aí você tá entrando na área do Street Fighter de rodoviária, mano. Aqueles um hack maluco que qualquer golpe só tava Hadouken e os caras se
batiam. Mas isso aí agregava, isso aí não retirava, ele agregava valor. Tá é certo, diferente.
Tá. Gente, e esse Killer Instinct do Nintendo 64, esse Gold?
Então, o Gold é a versão do Killer Instinct 2 pro 64. Também ela teve que fazer algumas concessões, porque a mídia do 64 era cartucho, então eles não conseguiam portar o jogo inteiro do arcade pra lá, né? Então, até por isso que eles chamam Killer Instinct Gold, pra não dar a impressão de que eu tô levando o Killer Instinct 2 de verdade pra casa, né? Mas, em compensação, se ele teve que fazer algumas concessões na parte gráfica, em termos de opções de jogo, ele tinha mais, porque como ele era uma plataforma caseira, né? O home console nesse caso, ele não tinha.
Não tem um bom nome pra isso, né, Bruno? Não,
é console de mesa. É console
mas de não, mesa. Você coloca. Quem coloca o console na mesa, cara? Não, não faz sentido, na verdade.
Videogame é isso.
Videogame. Nesse caso, ele não tinha aquela coisa de ficar arrancando ficha tua, então ele podia dar mais opções de jogo que não tinha no arcade. Mas aí é o que eu falei, pra mim, eu sonhava, falei, putz, Killer Instinct no 64, né? Porque eu tinha 64, falei, beleza. Mas aí eu lembrei que é o 2 que eu já não tinha gostado, então o que aconteceu? Eu aí não acabei não curtindo, né? Eu tive o jogo, mas eu acho que sem mentira. Se eu coloquei ele no meu console 5 vezes, foi muito.
Você teve ele gostava. Só pela Brunice, basicamente.
Não, eu tive só porque, assim...
Pela Brunice.
Gente, vamos dar uma chance pra
Brunice. Pela Brunice, fala a verdade. Você teve pela Brunice, admita logo.
Não, porque eu falei assim, pô, às vezes...
Fala, cara.
Sim. Às vezes eu fui injusto com ele no arcade. Vamos tentar dar uma chance pra ele aqui no 64 pra ver como é que é.
Mas
é
que nem quando a gente ia nas lojas americanas e comprava aqueles DVD de R$9,90, que você vai procurar na sua estante e ainda tá no plástico.
Sim,
até hoje. Ainda tem um preço.
Que nem o meu Last of Us, que tá fechado ainda.
Exatamente.
Eu ganhei de aniversário e tá lacrado ainda.
Bruno, mas foi lançado um Kill Instinct, que é um remake, né? É um revival da série?
Não, ele é uma sequência mesmo. Ele dá sequência na história, né? Não chega a ser um reboot.
Que era de graça e você, pra jogar com os personagens, tinha que pagar.
Então, caralho, eu lembro dessa polêmica.
É, isso aí já deu o que falar. O jogo vinha com o Diego. Né? O jogo vem com o Diego e você pode jogar normal de graça com o Diego.
Um demo.
É um jogo de luta. Gente, vocês estão indo pro lado errado. Não queria falar nada.
Aí vocês podem escolher. Você pode escolher ou comprar os personagens isolados, aí, ou você compra o bundle. E aí você fecha o personagem da season. Eu vou falar pra vocês o seguinte: eu comprei as duas temporadas do Clear Instinct.
Claro que você comprou, Bruno. Claro que
mas por quê? Não, eu vou te explicar o porquê. Não foi pelo jogo em si.
Bruno, eu comprei. Qual é o Bruno, Bruno?
Foi pelo então, Bruno. Eu comprei isso, porque se você comprasse as seasons, você ganhava o jogo clássico em formato digital. Então eu comprei pra ter o Clear Instinct 1 do arcade no Xbox One, entendeu?
Aí, rapaz, que loucura.
Mas o jogo é um bom jogo. Ele não é um jogo ruim.
O Bruno deve abrir pra ver se tá funcionando, Jurandir. Aí beleza, não foi enganado.
Tem, tá funcionando, é nóis. É tipo quando você vai na Feira dos Pássaros comprar um jogo assim.
Não, ele abre. Testa ele aí. Abre e vê que tá funcionando. Beleza, posso falar 99 vídeos que eu tenho. Aí fecha.
Não é assim, gente. Mas é um bom jogo, viu? Ele mudou um pouco o sistema de combo. É até
tá falando de qual? Do clássico que você baixou ou do novo?
Não, o clássico é o clássico. Ele mantém o mesmo jogo do
arcade. Nossa, o novo, o novo é difícil pra caralho, mano.
O novo? Então, eu só queria deixar registrado aqui, já com o amigo do Bruno que tava gravando, fez o favor de não gravar na hora, que foi nosso primeiro contato na BGS com o Xbox One. Nenhum dos dois tinha jogado e ele tomou Perfect.
Caralho.
Eu queria deixar gravado isso aqui.
Ele que vai editar, ele vai cortar.
Aí a consciência é do cara, né, mano?
Mas o jogo em si, ele não é um jogo ruim, cara. Ele é um jogo que, assim, como ele é mais complexo que os primeiros, então você percebe que vai todo um... Até pra você construir os combos, você percebe... Ele tem um tutorial pra construir os combos que você vê realmente... Olha, vai um baita trabalho, porque assim, alguns golpes... Porque assim, como é que funcionava... Deixa eu até explicar isso. Como é que funcionava os combos no primeiro Clear Instinct? Era uma maneira bem inteligente que eles mantiveram parte disso no mais recente. Que assim, se você iniciar um golpe, um combo com um golpe fraco, a transição natural dele é para um golpe médio, por exemplo. Uhum. De um golpe médio é para um forte. De um forte para o fraco. De um soco para um chute. Então você conseguia, mesmo que você não precisava de uma revista pra decorar o golpe, se você soubesse como funcionava essa transição, você podia construir seus próprios combos. Isso era uma maneira muito legal. É diferente, vamos supor, do caso do Mortal Kombat, que o que eu não gosto muito nos combos do Mortal Kombat é que eles são decoreba. É assim, você tem que decorar aquela sequência de botão e pronto. No caso do Killer Instinct, era uma coisa mais natural. Pô, apertei aqui, um soco fraco e um chute médio. Putz, ligou. Qual que é a próxima ligação? Deixa eu tentar fazer com forte pra ver se vai. Foi. Deixa eu voltar de um forte pra um médio. Ou deixa eu tentar dar esse especial. Qual o especial que me permite emendar um combo? E você vai construindo o teu combo. Você não precisa de uma revista pra te dizer isso, entendeu?
Acho justo.
No caso do Killer Instinct novo, ele manteve parte disso. Só que agora, como você tem de novo aquela brincadeira que a gente falou de um bebe do outro, ele pegou algumas coisas de outros jogos de luta. Então, por exemplo, uma coisa que foi implementada no segundo que o primeiro não tinha, que era a barra de especial, que era uma coisa que vinha dos Street Fighters, aquela coisa da barra de especial que veio desde o Super Turbo, os Street Fighters Alpha, os próprios jogos, o X-Men, Children of the Atom, lá o Kota, ou Marvel Super Heroes, né, os jogos da Capcom. E aí, nesse ele também tem as barras especial e ele usa a barra no, mais ou menos do mesmo jeito que o Mortal usa, o reboot do Mortal usa, que é aquela coisa assim. E o Street 4 também usa. Eu posso dar uma versão do golpe mais forte consumindo parte da minha barra. E aí isso eles implementam no combo. Então, eles adicionaram mais complexidade pros combos e isso torna até gostoso de você aprender os combos. Então você realmente fica... É, quando você consegue dominar os combos do novo Killer Instinct, você fica até mais satisfeito. Em contrapartida, ele também tem alguns combos que são mais fáceis para quem é iniciante e não tem ainda esse domínio pleno. Então ele tem combos pros dois lados, tanto pro pessoal que tá buscando se aprimorar, quanto o pessoal que é iniciante. O cara que é iniciante pode dar um combo. O próprio exemplo que o Evandro deu da primeira luta que a gente teve, era o primeiro contato que a gente teve, e mesmo assim a gente conseguia dar combo, pra você ver como
tinha uma noção, natural, mais ou menos, né?
Não, mas é porque vocês já são jogadores experientes em jogos de luta, né? Então aí tem uma diferença. Pra mim, jogo de luta, ele tem que ser fácil de jogar pra quem é craque. E pra quem não é. Tipo assim, se você apertar todos os botões e você conseguir fazer alguma coisa, eu acho que é um jogo de luta honesto.
Tipo, você bota o controle na mão da namorada.
Contrário.
Tu bota o controle na mão da namorada que nunca jogou antes.
Exatamente.
E consegue se divertir ainda.
Pra jogar com o Ed Gordo do Tekken 3.
Então, eu tô entendendo que o Jurandir tá falando
não, assim. Mas Jura, se você pegar um cara que sabe jogar Tekken 3, você pode vir com seu Ed Gordo, você vai sentar lindo.
Sim, mas aí. Não vai, mas pelo menos não fica frustrante. Pra pessoa que não sabe jogar, entendeu? Que não consegue fazer nada, nenhuma magia, nenhum combo, porque pra você fazer um combo, você tem que decifrar uma fórmula matemática, entendeu? Aí é foda.
Não, eu... Tá correto. É que se o cara souber jogar, não adianta. A diversão já era.
É mais difícil que o cara abrir um cofre sem saber os números, macho. O cara, pra fazer alguns golpes no Killer Instinct, é foda.
Caralho, isso aqui é tão fácil. Tekken é pior, Tekken é foda. Parece que é bestinha, só apertar o botão e tal,
Tekken, mas Tekken é sucesso, mano. Tekken é clássico.
Tekken é complexo. Não, mas eu entendo assim, é mais fácil alguém que não conhece o jogo. Eu tô entendendo que o Jundi tá falando, porque é o seguinte: é mais fácil alguém que não conhece o jogo de luta se divertir jogando Tekken ou o próprio Soul Calibur,
sim,
do que ele se divertir com King, por exemplo.
Não é.
Porque King é um jogo que, assim, se você pegar dois nós cegos pra lutar, os dois vão estar em nível de igualdade. Agora você pega um King com um cara que manja muito, aí o cara, por exemplo, ele vai pegar lá a Blue Mary e ficar naqueles combos desgraçados, ela já era. E o cara que não sabe jogar tá rendido, não vai fazer
Exatamente. Entendeu? Muito bem, essa foi minha recomendação aqui no 2-Pack Killer Instinct.
Não, esse foi o 2-Pack sobre Killer Instinct. Aliás, 99 vídeos sobre Killer Instinct, né?
Mas olha só, minha outra escolha para esse 2-Pack especialíssimo é um clássico underground do PlayStation 1, chamado Skullmonkeys.
Caramba, velho.
Que foi?
Eu jurava que você tinha escolhido Monkey Island.
Caralho. Você tá falando mó era, mano.
Caralho, eu joguei Monkey Island no Play 3. Joguei a versão do Play 2.
Teve um remake.
Eu joguei do PC. Falei, o cara vai falar de Monkey Island.
Olha aí, rapaz. Eu acho justo. Acho justo jogar
isso. Mas não tem treta, porque Skullmonkeys é do coração. Jogo de massinha.
Puta macaquinho.
Play 1 clássico.
Play 1zão, que nem a gente fala, né? Que tem jogo, tem cara do Mega Drive.
Ah, e por isso que eu não tinha entendido a reação do Bruno quando eu falei um clássico underground do PlayStation. Bruno, hã?
PlayStation? Underground?
Play 1? Falei, que clássico underground do Play 1? Desde quando manquei,
Skullmonkeys, desde a criação do 99 Vídeos, é um dos jogos que eu queria trazer para o 99 Vídeos para poder falar sobre essa obra-prima, esse clássico Cara, como é bem feito o jogo de plataforma.
Tem o espírito da tua vida, né, Júlio?
Total, pô, total.
Espírito da minha cultura, mano.
Mas na verdade, Jurandir, posso falar uma coisa? Você me ajudou um pouco, porque eu estava com ciricuticos por causa das suas escolhas, pensando que era o Monkey Island, porque vocês sabem que, no meu caso, eu preciso estabelecer um elo de conexão entre os jogos, né?
E eles têm, né? Estão quase jogos de massinha os dois, né?
Então, aí é que tá. Agora você me ajudou, porque quando eu tava no Monkey
Island... Tirou o peso nas costas, né, Bruno?
E no Killer Instinct, eu falei, caramba, velho, o que tá acontecendo aqui? O que o Jurandir fez? Agora não. Então a gente tá mais aproximado agora.
Mas é porque você não entende a genialidade dessa pessoa que está aqui ao seu lado.
Pronto. Genialidade e humildade também, não esquecemos.
Isso. E os dois têm caveirinha, tá vendo aí? Eu te ajudei mais ainda.
Exatamente. Criado pelo cara que criou Terra da Minhoca do Jim.
Criado pelo cara que criou ele.
Exatamente. Como o nome dele é Doug Tenapel.
Tenapel.
Exatamente. Você lembra isso do Jim? Da Minhoca?
Jim, como esquecer?
Exatamente. No espaço e tudo mais, é o mesmo criador. Por isso tem muitas referências. O Jim já tem muito humor, né? Você percebe quando você joga lá no Mega Drive, né? Tem um jogo recheado de humor. Isso com o Monkeys, ele eleva um pouco esse humor. Ok, é um humor mais infantilóide, Bruno? Eu posso dizer que é mais infantil, assim? Ah, ele faz brincadeira com peido,
é uns macacos então ele, meio burros, ele é um humor mais bonachão, né?
É, ele mas é ele menos... não chega a ser mau gosto, não, nem ser
isso. Não, escroto, não, é não, o não é o Boogerman, por exemplo.
Isso, não é.
O Boogerman não é, mas... Não é do mais refinado também, né? Não é.
Exatamente.
Não é um conker, né? É o que eu falei, eu acho. É meio que TV Cultura mesmo.
É,
dá aquela risadinha, mas.
Pingu,
é
lembra do Pingu?
É. O Pingu é louco, mano. É.
Mas é assim, ele é um clássico do PlayStation 1. Não conheço muitas pessoas que jogaram isso com Monkeys.
Caramba, como não? Nossa.
Não, eu não conheço muitas pessoas que jogaram, porque eu lembro que foi numa época que eu descobri na locadora que era um jogo que ninguém jogava e ninguém se interessava em jogar, e eu adorava, porque eu achava a trilha sonora isso.
Nossa, aquela música do Skull
Monkeys. A música tema do Skull Monkeys é espetacular. Aliás, muitas músicas do Skull Monkeys são com vozes, né? Assim, com cantadas e com gracejos, quase um Ed Motta, né? Da vida. Né?
É, sonzinhos com a boca, né?
E com violão, cara, e tem uma batidazinha legal. Pô, Skull Monkeys tem uma trilha sonora muito foda. Aliás, quando você entra numa fase bônus no Skull Monkeys, o cara canta uma música sobre a fase bônus.
É, muito. É violãozinho.
Metalinguagem.
Exatamente. É.
Meio bossa nova, né? Fica
total.
Aquela meio bossa nova. Here's a little bonus room, cause I know you've had it tough. And here's a little bonus tune by collecting real cool stuff. Yes, here's a little bonus room where you can play. Don't be frightened, don't run away. You can linger, cause I'm your video friend. Think of me as a father figure with a hand to lend. Here's a little bonus room where you don't have to worry. Take your sweet time, you need not hurry. Oh, you're looking incredible, you're the bomb. And me, I'm kinda like your dad, and a little like your mom. There are no monsters here, hey wait, look over there. I was just kidding, don't be scared. And when you turn this game off in the real world once again, you won't have to play make-believe or try to pretend. Cause I'll be right there when you open your hand. Cause I'm your little invisible musical friend. So show me to your pets or show me to your pals. You really will impress every nifty guy and gal. Show them you're individual. Show them you are bold. Besides, I get residuals for every game that's sold. I'm your little invisible musical friend. For life. I'll never leave.
Mas é um jogo assim, no PlayStation 1, o que era que tava bombando? Ah, jogos 3D, né? Tipo aquele Croc, Spyro, próprio Crash, né? 3Dzão.
O Clonoa. Mas o Clonoa era 2,5D, né? Era gráfico poligonal, mas num eixo 2D.
Aí no PlayStation a gente teve o clássico, né? O Castlevania, né? Que foi um mega story sendo side-scroll e tudo mais. E tinha os Kumonks, que tinha um ambiente 3D. Aliás, hoje tá muito legal pra jogar. Hoje tá muito legal.
Tá bonito.
A jogabilidade aqui tá um pouquinho. Dá um pouquinho, mas ainda assim tá bacana de jogar.
Aquela corridinha dele que é meio estranha, né? O jeito que ele corre é meio esquisito, mano.
Mas é um jogo bem bacana de jogar de plataforma, que lembra muito os clássicos do Super Nintendo, mas mais afinado, com um gráfico de massinha, né, cara? Todas as referências, porque
eu imagino o trabalho que deu pra animar esse jogo, cara. Porque quem trabalha com Claymation é um negócio, sabe, que é tenso o negócio, velho. Você vê que tem muita ceninha muito bem trabalhada ali.
Aí tem um link na postagem aí de uma imagem, por exemplo, dos caras trabalhando com as massinhas, assim. Imagina o trabalho que os caras tiveram, assim. Lembra muito os filmes clássicos do próprio Tim Burton, né? Tipo, a Noiva Cadáver.
Hermit Gomet,
né? Esse
Hermit
Gomet aí. Os de massinhas, né? Da Aardman, né? Do estúdio Aardman lá, que fez aquele. Das Galinhas, como é o nome? Fuga das Galinhas.
Fuga das Galinhas,
né? São os clássicos de massinhas, né? De stop motion, que é uma trabalheira desgraçada. Mas o resultado fica bem bacana, sabe? Nos Kumonks, assim. Ele é um jogo que é difícil, ele não é moleza passar das fases, sabe? Principalmente você vai avançando as fases e vai ficando cada vez mais difícil. Porque os inimigos, eles... Porra, jogo de plataforma que tem abismo é o terror de todo mundo, né, cara? Que é aqueles abismos assim, tipo, você tem que pular naquele cantinho, senão você morre.
Tem um nome pra isso, é tipo pixel... Tem que ser pixel perfect a parada, você tem que pular exatamente...
Exatamente,
no... É uma bosta isso.
Mas só que ele faz mais a referência aos jogos antigos, né? Que tinham muito assim, principalmente do Nintendinho, né? Nintendo era campeão desse tipo de jogo, né?
Certamente.
É, que tinha esses blocos, você tinha que pular em cima, senão você morria. Mas era bacana porque ele trazia todas as referências dos clássicos dos 16 e dos 8-bits. Você mata inimigo pulando na cabeça dele, então você lembra de vários jogos assim, né?
Que são qual jogo que lembra aí?
Qual jogo? Qual seria?
Não, mas é diferente porque os inimigos explodem, né? Quando você pula os
E aí, os inimigos são macacos com cabeças de caveira.
Sim, por isso daí o nome.
Exatamente. Aí você tá jogando lá, mas você não mata inimigo só assim. Você pode pegar uma pistola, aí você passa a atirar nas pessoas. Aí tem vários power-ups espalhados pelo cenário. Tipo, você pega um pássaro de massinha, que ele vira tipo especial. Você solta esse pássaro, ele vai voando e ele persegue o inimigo até matar ele. É, outro, que você, um espécie de power-up, você pega um item lá que você solta uma fumaça pela cabeça, que a cabeça dele é tipo uma chaminézinha, ele solta aquela fumaça pela cabeça, ele sente o cheiro, que é o peido dele, sai pela cabeça ali.
É um verdinho, né?
Ele sente o cheiro e é como se ele fosse morrer. Aí sai o espírito dele, sai do corpo, é como se ele tivesse morrido, aí você fica imortal por alguns segundos. Aí você pode avançar em algumas fases que são bem difíceis, assim. Ou então quando você pega um especial, que aí ele você usa esse especial e ele usa esse golpe, que é Universe Enema. Ele fica gigante.
Como é que ele fala?
Universe Enema. Eu acho que é isso, né? Pelo menos eu lembro que era assim. Universe Enema. É bizarro, ele fica grandão. Se ele cresce e explode a tela toda, e mata todos os inimigos da tela, assim. Era muito legal. E quando você jogava a fase inteira, e você coletava umas espirais, e se você coletasse as três da fase, você entrava num bônus. Aí nesse bônus tinha isso que eu falei antes, né? Da trilha sonora, que tinha uma música do bônus e tudo mais. Era um jogo bem bacana, bem divertido. Dava pra todo mundo jogar, assim. Era daqueles assim, eu não preciso fazer um jogo adultozão, sabe? Com história zona foda pra divertir a galera, assim, não. Sabe? O cara fez um jogo bem bacana, com trilha sonora boa, com gráfico bom. E tinha umas sketchzinhas lá no final de cada fase, tinha umas brincadeiras com os inimigos e tudo, com as fases que você avançava. Era muito legal o Skullmonkeys. E era sequência, não, né?
Até hoje, né?
E o Skullmonkeys é a sequência, né? Ele foi lançado aquele Neverhood pro PC, que é um que você joga com o Clayman lá, que é o personagem principal, mas era um adventure, não era plataforma, não.
É, então, por que que muita gente descarta ele como sendo tendo uma sequência, porque o jogo anterior, que se passava nesse mesmo universo, não tinha nada a ver em estrutura de jogo com o jogo que foi o Skullmonkeys, né? Ele era um adventure.
Mas era os mesmos personagens.
Então, como? Não, o personagem é o mesmo, o universo é o mesmo.
De massinha e tudo mais.
Isso, só que a estrutura do jogo era totalmente diferente, né?
Porra, lembra desse chefão aqui, Bruno? Olha só o link aí, ó. Era um chefe do jogo que era a cabeça de um cara, verdade. O jogo é cheio de piada interna, essa porra. Olha isso que bizarro.
Só pode, né, mano?
Uma coisa interessante do Skullmonkeys é que ele não. Você não conseguia salvar o jogo, mas ele tinha passwords. Então, assim, ele já tava no PlayStation 1 e...
Ah, mas isso é uma sensibilidade, porque nem todo mundo tinha memory card, né? Tanto tinham jogos que ofereciam a opção... Caralho,
como que alguém ia jogar essa porra sem memory card, mano?
Não, tinham jogos que tinham password, caramba, você acabou de falar assim. O próprio... Como é que chama, caramba? Agora fugiu o nome. Pandemonium tinha opção. Isso. Ou você pega o password ou você salva no memory card.
Tá certo.
Croc também tinha. Por quê? Porque nem todo mundo... Como eles estavam chegando de uma cultura anterior em que os jogos que deveriam salvar tinham bateria no próprio jogo, né? Eles
era uma parada a mais que o cara tinha que comprar agora do nada.
Exatamente, então eles tinham que estar preparados pra todo tipo de público. Se bem que mais pra frente o pessoal falou, dane-se, ou você compra ou você não joga.
O cara fica à vontade. Foda-se.
Não, e o bom assim, que o chefão do Skullmonkeys era o Clog. Era um ser bizarro que do nada. A história é fantástica. Assim, ele não perde muito tempo explicando as coisas. Tá lá na terra lá dos macacos que tem. Que usa caveira na cabeça. Aí esse cara cai do espaço em cima de um macaco. Ele achou uma caveira bonita, bota na cabeça e ele vira o grande vilão daquele mundo.
E é o suficiente.
E é isso, cara.
Só precisa disso.
Tem explicação pra nada assim. O bacana é que o jogo, ele brinca com a parada dele ser um jogo. Tipo, você mata o último chefão e a música é Clock's Dead. Os macaquinhos cantando Clock's Dead. Bizarro. Então assim, é um jogo que sabia fazer humor. Ele lembra muito outros jogos que sabiam fazer humor dessa geração, que era, por exemplo, o próprio Conker do Nintendo 64, né, que tinha um humor nativo nele, né? O
Conker era muito foda.
É, só que o Conker já era um pouquinho mais pesado, né, o humor dele.
Pouquinho?
Né?
O chefe de bosta que tá aí pra comprova isso.
Aí isso com o Conker, assim, ele é um jogo muito divertido e que vale a pena jogar até hoje. Vamos pras notas?
Notinhas.
Notas para Killer Instinct e Skullmonkeys, Easy Nobre.
O Killer Instinct eu vou dar 89 vidas. Eu joguei bastante. O meu primo, ele tinha. E eu jogava bastante até na casa dele. Eu sempre fui muito fiel ao Mortal Kombat, cara. Eu sempre fui muito fiel ao Mortal Kombat. Então, o que eu achava mais legal no Killer Instinct, pra você ter noção, era que o... Qual era o carinha de gelo? Esqueci agora o nome. Eu quase que eu falei o Cinder, mas...
Glacius,
pois é. Eu escolhi ele porque ele me lembrava o Sub-Zero, que era meu favorito do Mortal Kombat, tá ligado? Então, a minha conexão com o Mortal Kombat era tão forte que eu não conseguia gostar, eu não conseguia entrar no jogo, tá ligado? E eu achava ele meio troncadão, sei lá. O esquema do sprite do personagem, né, vindo de uma foto dos caras, eu acho que ela sendo mais 2D-lizada, se isso faz sentido, funcionava melhor no Mortal Kombat do que no Killer Instinct, que ele parecia um pouco mais poligonal, sem ser poligonal de verdade, então não entrava bem, entende? Não que seja um jogo ruim, mas eu não era o maior fã, então eu vou dar 89 vidas.
Porra!
E
o outro jogo,
Skullmonkeys.
Não jogou? Skullmonkeys eu não joguei, mano. Eu vi os vídeos aqui, parece... Posso dar nota baseada
no vídeo? Eu acho que como 89% dessa internet, você poderia dar uma nota baseada em vídeo.
Eu lembro do Skullmonkeys só de ver na locadora mesmo, os bonequinhos eram muito... eu lembro dos bonequinhos e tal. Inclusive, ele me lembra... Eu confundia muito Skullmonkeys com um que tinha acho que era no 64... Que era similar, era um jogo de luta. Me ajuda aí, Bruno. Era um jogo de luta.
Clay Fighter,
exatamente. Eu sempre confundi o Skullmonkeys com Clay Fighter.
Tá prestando atenção louca no cast.
mas parece ser bem bacana, eu gosto desse tipo de arte. Eu acho que era criativo isso essa forma como eles fizeram a animação. Então vou dar aqui 95 vidas.
Caralho, pelo vídeo. É isso aí, mano.
Obrigado.
Internet é isso aí, internet.
Sinto-se
é aí.
Abraçado. Muito bom.
É pra esses caras que vocês dão dinheiro.
É Evandro de Fritas.
Cara, darei, como sempre, no Steel Pack, tentando otimizar o tempo de todo mundo. 90 vidas para ambos os dois.
Olha aí, cara!
Pelo seguinte, o Killer Instinct está longe de ser o melhor jogo de luta, porém, sim, ele é um dos melhores. Tem muito jogo de luta bosta, Virtual Fighter que eu diga, que tipo, não é tão divertido. E assim, Clint Eastwood, por mais que tenha seus problemas de colisão, de personagem até, de peso e movimentação, como o Izzy falou, o que dá até pra entender, porque, sei lá, não dá pra fazer captura de movimento, entre aspas, de um dinossauro, mas ele era muito divertido por conta do humor que ele tinha e dos combos e tal, e das coisas que ele implementou mesmo e depois entraram em outros jogos.
Boa.
É bom jogar até hoje. Tipo, enquanto a gente tava gravando aqui, eu estava jogando Witcher 3, como sempre, e aí eu parei durante 10 minutos para jogar Clint Eastwood e fazer pelo menos um combo do Jago lá, que é o que eu acho mais bonito. E o Skull Monkeys, cara, é um tipo assim, é um clássico, aquele esquema, joga e cala a boca, porque ele representa uma era, representa uma época, um console, e eu falei por umas 3 vezes sobre o... Tem cara de coisa da cultura, ele até meio que lembra muito o que era a proposta inicial do 99 Vidas, que era essa parada de mais nostalgia.
Isso.
Mas não levar tão a sério, sabe? É um jogo que, cara, ele vai brincar mesmo, e ele tem um... Não é que ele tem um humor bobo, ele tem, nem infantil, ele tem um humor que é legal, você vai dar risada, é tão bobo que você vai dar risada, mas ainda assim é um humor inteligente. Então é o que o Jonas falou durante o cast. É legal jogar até hoje e, por incrível que pareça, é bonito até hoje.
Boa, 90 vidas para ambos.
Exatamente.
Bruno sem dedo Carvalho.
Muito bem, companheiros.
Bruno Lula Carvalho.
Tá bem aí, Bruno? É.
Por enquanto tá resistindo aqui.
Pensa, um cara igual o Bruno que gosta de jogar videogame pra caralho perdendo o dedo, mano.
Caralho, pois é o inferno. O Bruno morreu.
Pecado da porra. Tipo o Neymar perder a perna, tá ligado?
Bom, eu gosto muito de Clean Instinct. Não preciso nem dizer isso. Tanto é que eu falei que na época...
Jogou do Game Boy.
Eu carregava do Game Boy comigo pra quando eu não estava em casa pra jogar versus do Super NES eu poder jogar do Game Boy.
É, muita vontade de jogar.
E gostava. Né, eu tô falando sério. Eu honestamente gostava de jogar. Era uma experiência que eu curtia muito, tá? Mas, como o Evandro falou, ele tá longe de ser o melhor jogo de luta, mas o primeiro pra mim é muito bom mesmo. O segundo me decepcionou enormemente, eu não consegui gostar. E o novo é um jogo honesto, é um jogo bacana. Como eu falei, pra quem gosta de dominar a transição de combo, o novo ele traz essa coisa a mais, ele traz níveis a mais de profundidade por um sistema de combo que é intuitivo já desde o primeiro Clear Instinct. Ele trouxe algumas inovações, como eu falei, ele teve aquela coisa de troca entre ele e o Mortal Kombat, ele puxou alguma coisa do Mortal Kombat, o Mortal Kombat depois falei puxou os combos dele e ficou essa coisa de troca e até hoje segue. Recomendo pra quem tiver o Xbox One, baixa a versão lá que até só tem o Jago e testa.
Exclusiva, né, Bruno?
É. E assim, é um jogo interessante, se você curtir, vê o que te dá quando você estiver jogando aquilo. Se você curtir, manda ver, porque tem os personagens clássicos, tem uma roupagem nova e tal. Alguns personagens estão mais bonitos, outros estão mais feios em conceito, na minha opinião, mas beleza. E eu acho que o maior testemunho que eu tenho pra dar com relação a Clear Instinct, porque eu sou o tipo de jogador que eu tenho uma coisa que todo jogo que tem força entre os botões e tem 6 botões de ação, ou seja, soco e chute fraco, soco e chute médio, soco e chute forte, todos eles eu troco a configuração do controle pra passar o fraco e o forte ficarem na face e os dois pra cima tem que ser médio. O Clear Instinct...
Modo do louco.
Então, o Killer Instinct é o único jogo que eu não faço isso. Porque é o único jogo que ele fica exatamente como ele chegou, entendeu? Porque...
É o forte em cima.
Não, o Killer Instinct é o fraco em cima.
Que estranho. Forte, sim. Forte.
Ah, é, pode crer. Era o A no Super Nintendo que era o forte, né?
Exatamente.
Então, começa o combo com forte.
Eu não modifico esse sistema de controle. É o único jogo de luta que eu não faço isso. Que eu mantenho exatamente como ele tá. Então isso é um testemunho primeiro pra importância que ele tem, pra relevância que não me... Eu tive que me adaptar ao jogo, não ele se adaptar
a mim. Mas é, Bruno. Por exemplo, eu tô lembrando do combo do Diego aqui, que eu falei que eu fiz quase agora. E como você começa com o forte, você começa, tipo, apertando com o dedão, aí o fraco tá em cima, ele só é meio que um suporte no meio do combo.
Uhum.
Então você vai apertar menos os botões de cima do que você apertaria no Street Fighter, por exemplo.
Então isso...
Realmente faz sentido.
Isso me fez... dá essa importância pro jogo, né? Que eu falei, não é um jogo que se adaptou a mim. Eu tive que aprender o jogo, entendeu? Então, isso valoriza muito. E minha nota pra ele, como um todo, porque aqui eu tô avaliando todos os jogos numa nota só, será 90 vidas.
Muito bom, criancinhas gritaram, felizes e tudo mais. E por isso com o Monkeys, Bruno Carvalho, que você vai jogar no Monkeys.
No caso do Skull Monkeys...
Agora é falar rápido.
E pro Monkeys, de pouco você jogou. Deu louco essa semana.
Eu teria até uma nota melhor pro Monkey, porque eu joguei muito mais tempo essa semana. Mas no caso do Skull Monkeys, é um jogo que ele fica, assim, ele é bonito até hoje, incrível, né? A gente fala, é um jogo de Play 1, geralmente, né? A gente já falou. Assim, jogo de Play 1, mas ele tem a vantagem de ser um jogo 2D. E a técnica que eles usaram, na verdade, favorece que, mesmo sendo 2D, ele não tá pixeladão como um 2D antigo, né?
Final Fantasy, você olha o olho, sai sangue.
Não, mas o Final Fantasy é 3D, né, cara? É poligonal. Mas é um jogo que tá bonito até hoje. Lindo. É um jogo bacana, é um jogo divertido. Tem problema de jogabilidade? Tem. Tem. Porque ele foi um jogo que experimentou com algumas coisas que não eram padrão, entre aspas, naquela época. E Bruno, você vê isso.
O Witcher 3, que é o jogo para todos dominar, tem problema de jogabilidade?
Tem bastante. Pra você pegar esse controle
do Witcher. Imagina com o Mokenzinho lá, sei lá quando saiu essa porra.
Eu acho nexíssimo.
Mas eu acho um ótimo jogo. Eu acho um jogo que, pra quem não teve oportunidade de jogar, vale a pena você conhecer. Ah, é óbvio que ele não tá ali no panteão dos grandes jogos. Porque
de plataforma. As pessoas não conhecem, mas as pessoas não conhecem. É tristeza. Você jogar no PSP é uma das coisas mais lindas desse mundo. Façam isso.
Sim, então vocês o PSP vão... e os portáteis da Sony te permitem isso, né? Então, isso aí. Façam um favor a si mesmo e conheça esse jogo. E minha nota pra ele vai ser 85 vidas.
Ah,
notas honestas.
Cagabro. É honesta, muito bem, pô. Minha nota para Killer Instinct.
Posso só fazer uma coisa da sua reação? Porque aqui no 99 o negócio tá o seguinte: se a nota não for de 95 pra cima, parece que a gente tá dando zero aqui, eu já percebi.
Mas a internet não, é não, isso aí. Caralho, você dá uma nota de, sei lá, 70, vamos dizer, né? 70 é tipo 70% é basicamente. Dá pra passar, mano! Mas eu penso, caralho, imagina, mano, se dá nota. Mano, vai você dar 70 notas pra um jogo aqui pra você ver. Você é com medo, mano, vivo nos comentários.
Os caras atacando fogo nas ruas porque dois malucos dão perfume pro outro de presente, mano.
Olha aí.
Vocês acham que 90 é
pouco? Mas enfim, minha nota para aquele Instinct, antes de dizer a nota, obviamente, aqui, fazer um suspense tipo João Kleber, como se fosse importante.
Para. Você vai ficar chocado, estupefato com a nota do
Kleber. Olha só, fiz o dever de casa, joguei aquele Instinct no emulador e dei uma pequena gorfada.
Caralho.
Eu queria... Ele mesmo escolheu. Na minha lembrança estava lá aquele Instinct. Jogo lindo. Eu conseguia colocar entre Mortal Kombat e Street Fighter, que era o jogo daquela época, todo mundo jogava, era divertido pra caramba. Uhum. Aí você rejoga Mortal Kombat, massa. Rejoga Street Fighter, clássico, massa. Lindo. Rejoga aquele Shint, né?
Ele não envelheceu muito bem, não. Esse é,
não envelheceu. Não, peraí, o primeiro
é bom, mano.
Eu
é bom.
Dou 72 vidas para aquele Shint.
O Jundi pega um bagulho
da menor nota, mano.
Não, eu trouxe aqui pra fazer uma homenagem. 72 é uma nota boa.
Só de raiva. O cara pega o jogo de Super Nintendo, proporção 4x3, mexe num monitor
macho, nem
4K e widescreen.
Os caras erraram até na proporção da foto, Evandro. Os caras
não sabem.
Segura o shift aí, gente.
Eu estou jogando o jogo como deveria ser jogado. Eu estou jogando no Super Nintendo, aí, a minha fitinha preta ali, de numa TV preto. de tubo. E acabei de dar o finalizador aqui da Orchid, que ela transforma o cara num sapo e pisa em cima depois.
Uau.
Esse é o jeito. O polícia já devia ganhar mais 5 vidas.
Uau. Ok, vou dar 73 vidas.
Não, 80.
74 e não se fala mais disso.
80, nem onde você.
Tá bom, 80 vidas pelo arcade, pelo jogo do arcade.
A versão do arcade é sucesso. É
perfeito. Play, nem 85
pontos. Vamos negociar pelo narrador, Júlio.
Pelo narrador 85
vamos
vidas.
Vamos negociar.
85 vidas pelo narrador do esporte interativo.
Tá chegando em 90, vai.
Já foi. 85 vidas, acho honestíssimo. Para aquele cheat e é pra franquia toda, né? Inclusive pra aquela bosta pro Xbox.
Ó, o Bruno cortou o dedo, 90 vidas. É.
Não. Agora Skull Monkeys, um clássico underground do PlayStation. Assim que você. Poucas pessoas. Se você conhece Skull Monkeys, bata no peito assim, ó. Eu sou desses que conhece, meu amigo. São poucos.
Põe a camisa, né? Põe a camiseta.
Você vai se. As pessoas que conhecem Skull Monkeys, elas se reconhecem na rua. Tipo assim, aí, rapaz, você, rapaz, conhece Skull Monkeys. Então, existe quase uma maçonaria.
Sociedade secreta dos pessoal que conhece Skull
Monkeys. Dos conhecedores de Skull Monkeys, exatamente. Você, na rodinha de amigos, vocês conversando sobre games, eu sei que a turma adora conversar entre os amigos e cita lá Skull Monkeys. E se alguém falar, joguei Skull Monkeys, então, opa.
Tem um à venda no eBay por $140, lacrado.
Olha aí, que bonito.
Caralho.
Skull Monkeys é um clássico, a trilha sonora chupeta, linda, linda trilha sonora, um jogo lindo. Dá pra jogar até hoje, o jogo tá lindo, cara. Poucos jogos do PlayStation conseguem sobreviver, porque foi uma geração que se experimentou muito, né, em termos de gráfico, de polígono e tudo mais. Então muita coisa ficou datada, obviamente, né? Mas com Monks, assim como o próprio Castlevania, Symphony of the Night, ele sobrevive até hoje. Skull Monkeys é um clássico e eu dou 99 vidas para Skull Monkeys.
Aê, rapaz! Mas o cara dá 99 vidas pro jogo que ele mesmo trouxe não é uma grande honra, né?
Não vale, não é nota, não é nota honesta.
Pô, mas vocês deram nota excelente pro... Não, menos
mas,
o Bruno
mas
aí.
Mas você deu ruim pro Clare Stick, logo a gente tá bolado.
Muito bem,
muito... eu vou estismo comendo aqui.
Muito bem, olha só. Mais um 2-pack encerrada. A próxima edição do 2-pack é do Isinauri.
Oh, aê, e eu vou preparar uns joguinhos de PC aqui.
Ó, oh, o Juju vindo, moleque.
Exatamente.
Não.
Já
não.
Sabe, 2-pack.
Não vai ser Juju.
Todo 2-pack é a cada 5
edições. Sabe qual é a merda? A gente faz, olha aqui, ó. A gente bota um jogo assim, humilde, um jogo honesto, porém humilde. Aí o pessoal chama de Juju, certo? O pessoal chama de Juju. Tu traz um jogo foda, aí o pessoal reclama que é só 2-pack, tá ligado? Fala, ah, mas dá 2-pack um jogo desse.
Tá fudido de todo jeito, né, mano?
Tu se fode de qualquer jeito, mano.
Não, eu o só jogo quero tem, deixar bem
o jogo
claro.
Tem que estar perfeitamente naquela linha, tá ligado? Em cima do muro.
Entre ser um lixo e ser o Last of Us.
Pois é. Eu vou trazer Red Dead Redemption e Last of Us como meu
já super foi, tag. Já tem.
Nossa, ele pegou dois caras que já tem.
GTA San Andreas,
GTA
Vice City. Já era.
Já tem também. Tem, muito bem, olha só. Finado 99 vidas. Vamos fazer nossas considerações finais aqui. Tem Twitter pra você seguir, @99vidas. Você pode mandar a sua foto. Inclusive, duvido que algum ouvinte de 99 vidas tenha Skull Monkeys, pirata ou que seja.
O cara, né, vai puta fazer baixar. Nossa. E fazer a capinha em casa, mano.
Não, não importa. Mas eu gostaria de ver,
eu
assim.
Eu vou tirar foto com o dedo cortado aqui, que eu
caralho,
tenho.
Caralho, depois do cara que falsificou a foto do Bruno.
Mas eu acharia honestíssimo você mandar para o @99vidas sua fotinha com um papelzinho lá do 99 vidas, do Skull Monkeys ou até do Killshit se você tiver também. Eu quero ver.
Muita gente tem, pô. Killshit é
um não sei se a gente tem. Você tem?
Tinha... Não, eu não tenho que ter.
Então não é muita gente.
Eu fico... Não sou um acumulador, mas... Diferente do Bruno, eu não sou um acumulador. Mas, mano, teve algum versão do Super Nintendo que vinha com o Killshit, Bruno? Ou a galera
teve,
comprava?
Teve bundle.
É, porque era um cartucho que uma galera tinha, mano, a fitinha preta.
Se você tiver aí, coloca aí um papelzinho do 99vidas, tira uma foto e manda lá no @99vidas no Twitter. Ou se você tiver alguma arte ou que seja do 99vidas, pode mandar pro nosso Twitter, porque o Twitter é sucesso, é movimentado, é aquela coisa bonita. Nós temos Facebook também, que é facebook.com/99vidas. A turma que fica o dia inteiro no Facebook, é bacana curtir 99vidas, porque você recebe o 99vidas na sua timeline, né? Se o Facebook ajudar, porque ele não tá ajudando muito não, né? Só complica o Facebook. Mas o Twitter é sucesso. O Twitter, pá, pum, acontece as coisas, pá. É no Twitter, lá do @99vidas.
O que foi isso que tu acabou de falar,
Jandir? E no Twitter.
Easy, nós temos patrões, Easy.
Oh. Patrões?
Sim.
Os patrões que financiam aqui essa porra toda?
Exatamente.
São vocês que financiam essa merda.
No patreon.com/99vidas, nós temos lá nossos patrões que financiam 99vidas pra ele estar no ar semanalmente.
Não tá faltando mais, hein? Time completo.
Olha aí. O Wiz até não tá mais doente, cara.
Olha aí,
tô mais doente, não tô trabalhando.
Maluco,
eu não sei, comprei remédio. Eu não sei se eu mencionei pra galera, mas por causa do Patreon, eu cheguei no meu trabalho e falei, ó, terça-feira eu não trabalho mais. Falou. E aí, pronto.
Terça-feira que é o dia de gravação.
Terça-feira é o dia de gravação.
Foda-se.
Exatamente. Nós temos o time completo aqui.
O Wiz falou isso, é chefe dele. Mas isso, não sei o quê. Foda-se. Com o headset na cabeça.
Ah, muito bom. Um salve para os nossos amigos patrões. Vocês, patrões, sintam-se abraçados agora, porque vocês fazem a parada acontecer. Muito obrigado. Se você quer ser um patrão do 99 vidas, acesse aí patreon.com/99vidas. Pô, você pode colocar um dolinha não por
custa,
mês.
Eu ia falar que não custa nada, mas na verdade custa. Mas, mano, na moral, que você não olha na minha cara e fala que você não tem um dólar pra cooperar com a galera.
Cooperar, cooperativa aí, mano, pelo amor de Deus. É possível, né?
Assim. Tipo aquele cara que vai no churrasco, é pra todo mundo levar alguma coisa e ele não leva nada.
Pô, senão a gente estaria falando aqui toda semana sobre Assassin's Creed, essas coisas todas. Aqui falando daquele X de Skumonks, cara. Olha aí, que ó. Maravilha.
Quem apagar
sem falar de Skumonks? Integridade jornalística. É isso aí, maluco. Exatamente. A gente fala do que tem que ser falado, não o que pagam pra falar, rapaz.
Alfinetada jornalística.
Antes da gente finalizar aqui, Bruno e Evandro, vocês estarão no evento, é isso?
Pois é, seu Jurandir Filho, cerveja.
Caralho, seu Jurandir.
Cervejeiro Filho.
Juandi.
É. Você teve um pequeno.
O que rolou? O dedo, mano.
É o sangue. Tô perdendo sangue aqui pra não conseguir nem falar mais.
Fala, Bruno.
Nós, na verdade, dois de nós, metade do 99 Vidas, estará num evento, a Super Nerdcon, no dia 21 de junho. Então, se você está escutando esse cast na data de publicação, dia 21 de junho de 2015, é um domingo, nós estaremos lá para dar uma palestra, conversando com o pessoal. Onde é a Nerdcon? A Nerdcon vai ser em Taboão da Serra, na faculdade Anhanguera, tá? Então, a galera de São Paulo, ou se você quiser vir de outros estados também, fique à vontade, nós estaremos lá no dia 21. E o bacana é que não vai ser só essa palestra, não vai ter só esse bate-papo, mas também vai ter um meet and greet depois disso, ou seja, a gente vai sentar, vai bater um papo com a galera mesmo, então vai ter um espaço reservado.
Eu vou fazer que nem pro Lavinho, ninguém gosta de mim, desculpa, gente.
Vocês vão poder tirar foto com o Evandro, vai poder fazer...
Quero gente suada me abraçando, sempre vê os puta gordo, pô, os caras... Os caras então... vêm com essas camisetas porra, do Nerdcast preta pra caralho suada.
Rasgada.
É. E o bacana, gente, vocês têm que entender que vocês têm que prestigiar o evento, por quê? Porque prestigiando esse evento as pessoas vão chamar mais vezes e mais vezes vão pagar mais pra trazer o Easy e o Jurandir, por que não numa próxima oportunidade?
Que a gente é só cacheado, é isso.
É, então o problema é que assim.
É um pouco mais caro pra gente ir daqui ali 20 km do que trazer o Easy.
É, mas então, só confirmando, dia 21 de junho, dia 21 de junho de 2015, pra você ficar bem claro que você tá ouvindo, bora, Super Nerdcon, Taboão da Serra, pessoal que é aqui de São Paulo, fica bem próximo aqui da região da Grande São Paulo, então vale muito a pena, se vocês puderem ir lá, a gente vai ficar muito feliz. Vocês podem entrar lá no site, a gente vai deixar o link aí no post, vai estar o link pra vocês poderem verificar lá, e os ingressos vão estar à venda no local, na data, então você precisa chegar com uma certa antecedência. Se vocês quiserem chegar para o bate-papo em si, nós estaremos lá a partir das 13 horas e com previsão de início para as 13h30, 14 horas. E é isso. Esperamos todos lá, Evandro de Freitas e a minha pessoa.
Muito bem. Olha só, Easy, se as pessoas quiserem fechar um estádio...
Santiago Bernabéu.
Estádio do Barcelona, o Camp Nou, junta os 499 vidas aí.
Já pensou?
Que loucura. Cara,
qualquer confirma mano, o Red Flag 3 juntos.
É. Qualquer, juras, eu não cobro em cachê. Qualquer um suco e dois espetinhos, eu tô aí, mano.
Suco e tamarindo e um...
Qualquer uma. Passagem, hospedagem e um suco. É nóis. É.
Um suco de boa. Se for de maracujá, melhor ainda.
Excelente. Tanque de maracujá.
Olha só.
Você nem dá água, a água você traz.
Eu trago a minha água mesmo, mano.
Imagina a turma faz um evento, vamos fazer um baita evento 99 vidas em São Paulo aí, a gente faz um tour. Passou a semana viajando. Vamos pro Rio de Janeiro, pra Fortaleza.
Já pensou? Mas, 99 mano, vidas mano. Pelo Brasil.
Caralho, 99 vidas em concert, mas os caras vão ter que...
Concert. Sacanagem!
São os 4 tenores agora.
Por que nem os tenores, os caras já estão.
A risada, mano! Safatou! É isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Ultra Combo. Não, Bruno?
Desculpa. O Bruno cara, tá, Bruno, tá... realmente, mano, eu tô preocupado, velho. Repete. Tá perdendo sangue, falou, durante a gravação.
Desculpa, tá que nem o Easy, em todo o vlog do Easy. Desculpa, gente.
Tu viu isso aí hoje, né?
Deixa eu só tomar uma água aqui.
Caralho, caralho, mano, ele vai morrer, mano, vai morrer.
O cara vai pro saco, já era.
Hare,
hare, hare, hare,
Cristo. Como é que é o nome dessa música, hein, peraí?
Nem sei, mas eu sei qual é. Hare. Caralho, eu tô com vontade de jogar aquele Extinct agora, de inferno.
Nossa, eu fui colocar... Eu coloquei Hare, né, de Hare, no Google. E Cristina, tipo de Cristina, né?
Cristina,
Aí o Google me corrige que é Hare, é H-A-R-E. Hare, né, de... Como se fosse o H com som de R.
Sim, sim.
E Cristina, é K-R-I...
É, é modo diferente.
S-H-N-A, Cristina.
Sim. Vou
colocar aqui...
Eu achava que era como, macho.
Cristina, Hare Cristina.
Cara, eu tô preocupado com o Bruno, sério mesmo.
Eu tô aqui.
Tá aí perdendo sangue, caralho. Você é louco.
Ele tá dando sangue pelo programa, você vê aí.
É, aí, ó.
Olha aí.
Vagabundo quer dar um dólar.
Pronto, aqui da banda Cheiro de Amor.
Cheiro de Amor, muito bom.
Não sei se vou ou se fico. Não sei
não
se
era da Mara essa música, não?
Não. Opa, ficou lá.
Era da Mara, sim.
Ficou lá, eu colei um A. Olha aí, olha. Aí, Cheiro de Amor aí, mano. Ah, não, não é essa, não. É sim, é essa sim. Cheiro de Amor. Axé das Antigas. É, rapaz. É um clássico, isso é um clássico. Bruno!
Que distinto!
Tu cortou a mão?
Papel? Papel?
Faca.
Que caralho, isso, cara? Como, mano?
Como do nada, mano.
Cortando
do
salame nada, enquanto grava.
Que isso, sério, sério?
Não, tá de boa.
Comidinha, tu cortinhos.
Tu cortou a mão aí.
Machadinhos. Tinha que ser machadinhos na abertura.
Acidentinhos.
É. Acidentinhos do cotidiano.
Mas tá inteiro, sim, tá, Bruno? Tá saindo sangue pra caralho.
Caralho,
pegou na horta. Foda. Pegou na horta aí, já era.
Ih,
já era. Meia hora.
Tá uma boa quantidade de sangue pra encher pano, mas tá...
João Paulo e Daniel... João Paulo também cortou o dedo.
Do nada, o cara se cortou aí.
Vai, bora. Então, pano aqui, aguenta.
Caralho, que é aguenta. Isso, mano?
Vai desmaiar no meio da gravação, tá ligado?
Vai, começa.
A aí, Renata, mano, vai achar o bichão lá, branco.
Vamos lá, peraí. Refazer a abertura.